Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 186. Estou aqui hoje com o retorno dele, Luiz Assuda.
De acordo com a enquete rodada na Braincasteria Gourmet, o bordão de hoje é fala putada.
Muito bem. Novamente, Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E de volta, Rafael Silva.
Olá, como vai você?
Rafael Silva que gravou, qual que foi o primeiro?
O Snapchat.
Exatamente, o Snapchat fez sucesso esse programa aí,
opa,
viu?
Opa, bom saber.
Snapchat, estamos ficando velhos.
E hoje... Sim.
Sim.
Essa era a resposta.
Conclusão. Estamos hoje aqui reunidos para falar de um tema muito importante e relevante.
Qual o tema hoje?
O tema é criptografia, a origem da justiça. Nós vamos nos basear...
Ah, adorava a criptografia, né? É. Vinha com as cruzadinhas, né?
Muito bem, nós vamos aproveitar aí os casos recentes de Apple versus FBI, do Zazap.
Zazap.
Né? Que tornou a criptografia uma...
Do Telegram.
Isso, mandou a criptografia para as massas hoje.
É isso aí.
E vamos discutir o que é, como funciona, por que você deve se importar e os dilemas morais que isso... causa nas nossas vidas.
Isso aí.
Tá bom? Mas antes disso...
Antes disso, tem o quê?
Comentários.
Opa.
Comentando os comentários.
Muito bem, antes dos comentários, eu quero agradecer novamente os nossos patronos que colaboram aí mensalmente para o acontecimento do Braincast. Você pode colaborar em patreon.com/braincast. E também lembrar que vai ter o workshop de planejamento de Love Brands da Juva Lauer no dia 30 de abril, tá? Vale a pena, vai ser a última turma, segundo ela, porque ela vai preparar outros materiais.
Olha aí.
Então o planejamento de Love Brands vai ser o último. Você pode ir aí no post, vai ter o link para você se cadastrar. Aproveite o preço promocional até o dia 10 de abril, tá certo?
Justo.
Então é isso. E ó...
E em breve...
Em breve!
Em breve.
Tem a promessa do workshop do Cris Dias. E agora tem a promessa do workshop do Alexandre Maron.
Isso.
Opa! Breve. É, exatamente. Fique de
em
olho.
Em breve vamos falar como fazer um podcast do início ao fim. Da criação, concepção,
assim?
Produção...
Você vai entregar nossos tudo. Segredos maravilhosos, Alexandre?
Vou entregar tudo.
Todo mundo vai poder fazer um Braincast em casa?
Peraí, já são quantos? Uns 11 para 12 anos de experiência? Tá aí, vamos falar de tudo.
Tá bom. Então fique de olho, tá bom? Último programa, que foi o número 185, Batman vs Superman, Zack Snyder está sendo justo com a gente?
Gente, eu tô lendo aqui.
Então o Guga Mafra retornou... Guga Mafra
se pronunciando.
Né, sua porção do Guga Mafra Show...
Guga Mafra.
E eu vou ler aqui o comentário dele sobre o Batman vs Superman. Quero aproveitar esse espaço para refutar os argumentos dos meus companheiros de mesa que, como de costume, não sabem enxergar a genialidade de Zack Snyder. Batman vs Superman é uma obra de vanguarda, uma soma de influências dos maiores nomes do cinema, quase uma homenagem à sétima arte. Me admira muito vocês não serem capazes de reconhecer isso. A primeira metade do filme é uma sequência de cenas aleatórias sem nenhuma conexão entre si. O assassinato dos pais do Batman... um dia qualquer no Oriente Médio. Uma festinha na casa do fundador do Facebook. Não admiraria se víssemos uma cena do Superman no banheiro lendo uma revista. Do Batman no Walmart escolhendo cereais. Ou do Jimmy Olsen numa máquina de Coca-Cola tentando reaver seu dinheiro.
Nossa.
Eu sei que parece chato, cansativo, sem sentido. Mas repararam que no fim tudo se amarrou direitinho? Isso é tarantinesco. Batman vs Superman é o Pulp Fiction dos filmes de super-herói. E o fato do papel principal ser dado a um ator desacreditado e irregular. Ben Affleck é o próprio John Travolta. O milionário Thomas Wayne, dizendo o nome Marta antes de morrer, Orson Welles. E a mistura de sonho e realidade do Batman com ele lutando devagarzinho. David Lynch. Explosões, explosões e mais explosões. Michael Bay. Mas acho que a parte mais importante do filme é a crítica social. O Planeta Diário mostra o despreparo da imprensa hoje em dia. Já que é administrado como se fosse uma quitanda. E a consequência? Todo mundo é burro. O Lex Luthor é burro e sequestra a Lois Lane só pra poder dizer que sequestrou a Martha. O Batman é burro porque é manipulado pelo Lex Luthor. Superman é burro porque não sabe se expressar. O povo é burro porque resolve processar o Superman. A nave de Krypton é burra porque dá acesso ao Lex Luthor. Homenagem ao cinema do século XX com crítica social? Esse filme só não ganha o Oscar porque o Oscar é uma marmelada, como eu já expliquei aqui. Vamos aos comentários
da galera. Quer dizer que a Martha é o Rosebud...
Isso!
Do Zack Snyder.
É o Tarantino, é o Pulp Fiction dos filmes de super-herói.
A Martha é o Rosebud do Zack Snyder. Tá bom.
Gente do céu. Eu me pergunto que droga é essa que o Guga toma, cara.
Lá na América tem várias.
Tem
lá na América era cerveja de todos os lugares.
Isso.
Né? Não, pior que não. Sintéticos ao contrário, ele não queria tomar cerveja de todos os lugares. Ele queria tomar a mesma cerveja todos os dias.
Ah, é verdade. Esse negócio de ficar escolhendo cervejas gourmet e tal.
Ah, não seja por isso, Guga. Leva, a próxima vez que você voltar aqui pra São Paulo, leva um carregamento de Brahma.
Ó, vamos lá. Vinícius Laus, 22 anos, engenheiro civil, Blumenau, Santa Catarina. Olá, pessoal do Braincast. Parabéns pelo trabalho. Acompanho vocês há uns 2 anos, provavelmente. Mando este e-mail porque escutar o Braincast e não comentar é como espancar criminosos à noite e não se vestir de morcego. Simplesmente não faz sentido.
Muito bom.
Nossa, cara.
Eu pertenço ao grupo de pessoas que não apenas saiu feliz da sessão de Batman vs Superman, como mesmo depois ainda defende o filme quando conversa com os
muito
amigos.
Muito ruim, muito ruim.
Você queria opiniões diferentes aqui?
Claro,
agora
claro,
tem.
Tô brincando.
Eu gostaria de direcionar minha defesa aos dois personagens que mais receberam críticas, Superman e Lex. O filme me passa uma sensação que esse Superman não é tão poderoso em termos sensoriais, visão, audição, etc., sendo mais suscetível a ataques indiretos do que outras encarnações do personagem. Eu gostei de ver o Superman que enfrenta a rejeição pública. Talvez por isso ele foque em proteger seus entes queridos, a única coisa que ele tem certeza de estar fazendo certo. Me parece que ele só vai encontrar o seu lugar a partir do filme da Liga, quando surgirem mais ameaças de escala mundial. Quanto ao Lex, que pode ter uns maneirismos estranhos, mas que me parecem vindos de uma infância sem contato social, visto que este Lex pertence a uma geração acostumada com a internet. Gostei de sua motivação, a dúvida de um ser tão poderoso ter motivações exclusivamente inocentes. Porém, o mais interessante no personagem é o nível de perigo que ele traz para a trama, coisa que nenhum outro Lex trouxe a seus filmes. Ele manipula heróis, descobre segredos, comanda atentados, cria monstros. Muito melhor do que outras encarnações, cujos planos consistiam em criar lotes de terra.
Não, ele tem um perigo adicional que ele leva para a trama. Fazer o filme ficar pior ainda.
No fim, eu não posso avaliar o filme em termos técnicos de cinema, mas posso garantir que eu e outras pessoas que assistiram o filme, honestamente, adoramos e estamos ansiosos por mais.
Cara, eu vou voltar nessa história. Assim, de novo, eu vejo a galera falando, eu acho que Superman tem milhões de encarnações, mas eu acho interessante, tem uma coisa que se manteve constante no mito do Super-Homem, em todas essas muitas encarnações, que é a ideia de que o Super-Homem, ele é um personagem que traz esperança. E é um personagem que enxerga, que tem um olhar heróico e otimista e tal, que esse personagem perdeu completamente, assim. Se esse personagem tivesse esse ponto de vista do tipo, né, o pai dele praticamente diz assim, não dá pra fazer omelete sem quebrar ovos. Uhum. É a frase que ele diz lá que é uma outra coisa, não sei,
que o cavalo precisa tal, aparecer só
Kevin
pra falar.
Que sua aparição é uma magistral. Então assim, a minha sensação, o Zack Snyder tem uma visão do personagem, tá? E acho que um dos problemas, além da bagunça que o filme é como história, é assim, eu não gosto da visão dele. E aí, assim, é isso mesmo, tipo, tem o meu gosto pessoal envolvido na história. Eu não gosto da visão do Zack Snyder a respeito sobre como ele enxerga o Super-Homem, né? Então, assim, o Super-Homem, ele é um personagem que olha o mundo, que dá esperança, que ele podia ser tudo, ele podia esmagar a humanidade. Mas, em vez disso, ele escolhe, né, proteger as pessoas. Ele escolhe andar entre a gente com roupas normais e ser mundano. E não por acaso, até tinha feito um artigo para a época umas semanas antes, não por acaso ele é o imigrante primordial, né? Um cara que veio de outro planeta e escolhe trabalhar, ser um cara normal, ganhar seu salário, não sei o que, trabalhar entre as pessoas normais. Né? Enquanto o Batman não, o Batman é milionário e tal. E esse cara,
bilionário reais,
esse cara que podia ser qualquer coisa, ele escolhe proteger a humanidade. Ele tem um carinho pela humanidade, tem uma esperança, apesar das nossas imperfeições, apesar da gente ser egoísta, apesar da gente ter um monte de defeitos, assim, ele é um personagem muito nobre. E o que me dá agonia nesse personagem é que essa nobreza não aparece nesse Super-Homem, né? Essa nobreza tá na maneira como os outros personagens falam dele, mas não tá nele. Essa nobreza tá na maneira como os personagens do filme falam do Super-Homem o tempo todo, porque essa nobreza tá na mitologia do Super-Homem ao longo de 80 anos, que o Zack Snyder puxou de fora, mas ele não coloca no filme. Sim. Então isso me incomoda
profundamente. Se você chega zerado pra ver o filme, você tem zero...
É, então assim, tipo, ele não faz com... aquela... Ele não fez nada pra que as pessoas achassem que ele é nobre. Ele não fez nada disso, né? Então assim, é muito bizarro a maneira como o Zack Snyder constrói esse personagem. Ele não é generoso. Ele não é nada disso, entendeu? E isso me incomoda muito, assim. Esse personagem não é inspirador. Ele não inspira a humanidade.
Antes de continuar o debate, eu gostaria de lembrar aos candidatos aqui da mesa que o programa sobre o filme Batman vs Superman foi na semana passada. Eu gostaria que vocês se atessem a comentar os comentários apenas.
Não colocar
mais pauta sobre esse filme, porque, sério, se a gente for fazer um novo programa sobre isso, eu vou embora.
Vamos fazer de novo.
Eu vou embora.
A gente falou hoje, né, que a gente ia fazer mais uns 4.
Não, é sério, eu vou embora, cara.
William Bonner do Braincast aqui, dando bronca.
Pô, pelo amor de Deus.
Vamos nos ater ao tema. Ó, pra finalizar aqui, o Pedro H. Couto, deve ser Pedro Henrique Couto, né? Deve? Pedro H. Couto, via comentários do site, ele resumiu aqui a produção do Batman vs Superman. J.J. Abrams diz, quero fazer um filme do Superman, a Warner. Não, valeu. George Miller, quero fazer um filme da Liga da Justiça, a Warner. Ah... E aí aparece Vingadores e a Warner. Ai, meu Deus, precisamos fazer um filme de heróis. Chama o Snyder lá, sei lá, chama ele. Muito bem. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
É isso aí, vamos em frente.
Esses caras queriam fazer tudo o filme mesmo?
Não sei, mas o George Miller foi durante muito tempo, era rumor.
Não, teve um super... Teve várias pessoas tentando fazer Super-Homem ao longo de vários anos.
O Nicolas Cage era um deles.
O Tim Burton, né?
Mas
chegou
outra...
a experimentar o
uniforme. Roupas, e outra Nossa. Bizarrice, e outra bizarrice também. Enfim, deu ruim.
Vamos lá, então. Vamos ao tema?
Vamos ao tema.
Criptografia, a origem da justiça. Criptografia é algo, né, que ela, desde quando a gente fazia códigos, né, secretos na época da adolescência.
Você fazia códigos secretos?
Eu nunca fiz, mas eu já recebi códigos secretos aqui. Só você que tem a chave, você pode decodificar aquele código. Isso existe desde essa época e com a tecnologia isso vem nos acompanhando.
É bem mais antigo, né?
Tudo bem, tá bom, mas eu acho que isso está na vida das pessoas comumente, né, no dia a dia. Tá. A partir disso, mas, né?
Quem mentiu? Como mente? Quem mente?
Tá bom. E hoje a gente tivemos a informação de que o WhatsApp finalmente soltou, release the Kraken.
Exato.
Né? Virou criptografado para todo...
Agora lascou. Agora todo mundo, você já está para criptografado.
Então, assim, é criptografia para as massas, certo? Eu sei que já existe há muito tempo, mas... Sim. Criptografia para as massas e agora.
Não, seja, seu ravioli agora está criptografado,
Vamos por partes, porque criptografia, todo mundo já estava criptografado em algum grau há muito tempo.
Tá.
Né? Mas o que diabos é criptografia?
Isso, exatamente. Acho que essa é a pergunta que eu ia fazer. Vamos explicar aqui como se todos fôssemos crianças de 5 anos.
Exato. Criptografia...
Do grego, cripto...
Alguma coisa. É.
Do latim... Criptografare. Então, a criptografia nada mais é do que...
Criptografia é um negócio que veio lá de Krypton. O mundo do Super-Homem.
Meu Deus do céu. Olha o desvio aí. Tá tudo conectado.
Adeus. Então, criptografia, né, em palavras super leigas, ninguém aqui é o arauto da tecnologia, qualquer coisa, ela pode ser codificada com uma chave, ou seja, pode ser um número, pode ser, enfim, uma sequência de senhas, alguma coisa que diga a outra ponta, né, como desembaralhar aquela sequência de caracteres que vão vir completamente embaralhados e remontar a mensagem. Então, Merigo comenta aí dos códigos que você fazia no colégio, basicamente você fazia uma chave criptográfica que era, ó, sei lá, se eu colocar um B, na verdade é um A, alguma coisa assim. Então, você tinha uma sequência lógica para ser feita, que era só a chave criptográfica. E
só quem tivesse isso poderia decodificar.
Quem soubesse como exatamente decodificar, faria isso. Você já está cercado de chaves criptográficas e senhas. Por exemplo, seu token do banco. Seu token do banco garante que aquela transação tokenizada não vai ser descriptografada por ninguém, a não ser na ponta lá, a ponta que recebe o pagamento.
A primeira grande obra criptografada por um token foi Suas Anéis.
Eu sabia que tava vindo.
Ela veio a cavalo.
Não, ela veio a pé, que nem eles fizeram na...
Ah, não, essa veio, como que era?
Eram hobbits vindo a pé.
Não. Essa era os reis mortos lá vindo a cavalo mesmo. Ela vinha assim,
Então, aí você chama de criptografia de ponta a ponta, é isso? É.
Criptografia de ponta a ponta significa o seguinte, essa mudança aí grande que o Zazap coloca em nossas vidas. Antes, em qualquer sistema mais rudimentar, internético, se você, por exemplo, qualquer sistema que você tenha uma senha que você coloque e tudo mais, o sistema tem a chave criptográfica para quebrar aquela criptografia em qualquer momento. Então, por exemplo, se alguém invadir, como foi o caso daquele escândalo lá do Ashley Madison, mas aquilo acho que tinha até segurança bem tosca.
Horrível.
Mas supondo que, né, então, tá tudo criptografado e tal, mas a chave tá ali, tipo, balançando, tá sob controle, tá dentro do servidor, qualquer um consegue pegar. Os caras pegaram os dados, tipo, bateram lá, tava tudo liberado. Aliás, falaram, o banco de dados dele era 0% criptografado, nem senhas, nem cartões de crédito, assim. Nada tinha segredo. E aí, enfim, teve aquele grande vazamento. Mas supondo que, assim, tem um sistema que tem um nível de chave criptográfica, então ele consegue quebrar aquele embaralhamento de caracteres que vai ser transmitido e remontar a mensagem. Então, se, por exemplo, se um funcionário mal intencionado dentro de uma empresa dessa quiser ver sua mensagem, ele pode, se houver uma invasão e essa chave de alguma maneira ir parar na mão dos hackers também, sim, sua mensagem vai ser descriptografada. Ou, né, no caso que ficou mais evidente aí nos últimos dias, se a justiça requerer, né, e a gente tá lembrando muito do caso Apple versus FBI, mas não pode esquecer que o WhatsApp ficou fora do ar aqui no Brasil por algumas...
Queria entrar nisso, aliás, antes do Apple versus FBI.
Perfeito.
Que eles, inclusive, chegou a prender o executivo do Facebook, né, sim, como se fossem a mesma empresa, né?
Exato. Bem
que uma é dona da outra, mas...
Vamos... É o seguinte, teve o mandado de justiça.
De prisão.
Primeiro, na verdade, a justiça requerendo a quebra da criptografia, que a priori até, né, se a chave foi virada hoje, então assim, a priori o WhatsApp tinha.
Sim.
Então poderia, só que o WhatsApp não responde porque o WhatsApp fica em outro país e era a justiça do Brasil requerendo ao Facebook Brasil, que não tem nenhuma jurisprudência em cima.
É que sei lá, que não podia mandar fazer, acabou, não, é outra empresa.
Era outra empresa.
É outro CNPJ.
E aí, exatamente.
E aí, CNPJ.
Isso. E aí isso depois de um tempo virou uma multa, que o Facebook também não pagou, e depois que o Facebook nem pagou a multa, nem liberou as mensagens, e as mensagens tinham a ver com investigação de tráfico de drogas, então assim, mais ou menos aos moldes do caso da Apple versus FBI, era um crime mesmo, sim, não era tipo, vou investigar alguém.
O caso da...
Bom, o Lula e a Dilma agora podem trocar mensagens
por WhatsApp,
sem problema.
Por WhatsApp, é verdade.
Agora pode.
Que assim, o caso da Apple versus FBI, que assim, que ficou famosa até a frase do Tim Cook, né, na época que ele escreveu uma carta, várias empresas apoiaram ele, inclusive o WhatsApp foi uma delas.
Perfeito.
Dizendo que eles não podiam fazer isso que o governo estava pedindo, porque era como hackear os seus próprios usuários.
E aí o FBI foi lá e, em questão de dias, quebrou.
Então, mas ele quebrou como? Porque assim, ó...
O FBI disse que quebrou e não precisava mais.
Não precisava mais. Porque assim, qual é o lance? Eu tenho até fiz uma timeline aqui dos acontecimentos, né?
Uh-huh.
Que o FBI queria quebrar a senha de um iPhone 5C.
Isso.
Que já tinha o iOS 9, que diz que essa criptografia da Apple foi implementada a partir do iOS 8, que antes disso seria até mais fácil pro FBI quebrar. E assim, o que o FBI tentou fazer era usar o método de força bruta de descobrir a senha.
Perfeito.
Só que o iPhone tem vários sistemas pra você evitar que isso aconteça. Primeiro tem um intervalo de tempo, né, entre uma senha e outra.
E se a gente fosse dar força bruta, ia demorar não sei quantos anos.
Isso, exatamente. E após 10 tentativas, bloqueia o aparelho e...
Zera ia ele, ficar aquele mano. Bracinho com um pedaço de carne fazendo assim, apertando.
Não, você tá confundindo os aplicativos. Aquilo lá é o Tinder.
Inclusive assim,
mandaram foto pra direita.
que ainda nesse método de força bruta, sei lá, uma senha de 4 dígitos tem até 10 mil tentativas pra você conseguir quebrar. E se for uma senha de 6 dígitos, pode levar 1 milhão.
Não, e se for uma senha de 15, 30 dígitos, então, esquece.
Eles falam, se for uma senha complexa alfanumérica, pode levar até 5 anos e meio pra ser quebrada. O FBI até conseguiu algumas informações que foram feitas, que teve backup automático pro iCloud, mas eles alegaram que tinha muito mais dentro do iPhone, que o backup parou de ser feito um mês antes dos ataques lá do atirador de São Bernardino lá. Então o que eles queriam que a Apple fizesse não era nem quebrar a senha. Eles queriam que a Apple atualizasse automaticamente, assim como todos os nossos celulares hoje tem uma atualização de iOS, ele pode fazer automaticamente sem a sua autorização, você pode permitir isso. Eles queriam que a Apple atualizasse o firmware desse iPhone para quebrar essa segurança da senha. Primeiro, não ter mais um intervalo de tempo e não ter o bloqueio após 10 tentativas, que o que eles iam fazer era ficar, era tentar na força bruta, inclusive também fazer com que a Apple permitisse com uma digitação de senha eletrônica e não apenas touch, que era pra eles...
Alguém deve ter ensinado o FBI a fazer jailbreak e resolveu parar em 10 minutos.
O que é provável, porque o FBI...
Que ele... foi assim, eles fizeram um circo em cima do negócio.
O FBI não disse como eles conseguiram.
Eles devem ter levado na rua, eles devem ter levado na esquina.
Então foi uma firma que foi lá de segurança que falou com o FBI, nossa, me dá esse iPhone que eu consigo quebrar. Quebraram de boa,
assim, não sei como.
Mas quebraram muito de boa.
Qualquer larato que rouba o telefone, abre o telefone uma semana, o FBI não consegue abrir, gente? Fala sério.
Foi feio.
Então, criptografia de...
Acho que acontece o seguinte, esse é o ponto. Então, assim, tem criptografia. Eu vou te contar uma boa história de criptografia. Operação Satyagraha, da Polícia Federal.
Belíssimo nome.
Sabe que operação foi essa?
Faço ideia.
Não sabe? Ela foi há uns anos e ela pegou um importante banqueiro brasileiro chamado... Será que eu vou falar o nome dele? Eu sou processado? Não, mas enfim, ele foi preso e tal na época e tudo mais. E aí, o banqueiro chamaram Daniel Dantas. E aí tinha lá, na época tinha aqueles dossiês que ligava ele a reportagens da Veja, aquela coisa toda e tal. Pegaram o cara e aí chegaram a um HD lá dele. O HD dele tinha 4 níveis de criptografia.
Puta merda.
E aí, assim, na hora da investigação, tipo, ele, ok, tá, eu dou o primeiro. A partir do segundo, não, só conheço essa senha. A partir do segundo nível, tinha outros mecanismos que, enfim, não teve jeito, não conseguiram acessar a máquina. De jeito nenhum, assim. A época foi...
Tá, mas então,
foi assim, comentado, foi colocado. E não vai. Assim, e o que que se promete em termos... De, quando você tem um iPhone, quando você tem o seu celular, né, qualquer outro celular, ou mesmo quando você tem um computador que criptografa seus dados. Significa isso. Que, assim, em tese, no momento que você for
roubado... Não vai ser fácil,
No momento que você for roubado, por exemplo, se você tiver seu iPhone roubado, ou você tiver seu computador roubado, né, ou alguém tiver acesso àquela máquina por um instante, ela vai precisar de uma outra senha, informar alguma outra senha para de alguma maneira a máquina entregar os dados daquele HD, né, daquele disco descriptografados para serem copiados. É só isso. Então quando você liga aquele no seu Mac OS, aquele diabo do File Vault, é exatamente isso, tipo, ele vai pegar toda a informação do teu HD, criptografar de uma certa maneira que você continua tendo acesso. Mas você pegar teu HD naquele momento e copiar para um novo HD,
não vai funcionar.
Não vai funcionar.
Tá. Mas se o FBI levou na esquina ali pro chinês fazer um jailbreak, então...
Pois é, as principais reportagens que saíram no dia que foi quebrado é: turminha, vocês que estão aí seguros achando que a Apple é ótima.
Porque assim, mas não é porque, gente, olha só, os jailbreaks que foram acontecendo a cada update do sistema. Primeiro que o jailbreak em geral, que era muito comum nos primeiros anos principalmente, ele era muito popular também por quê? Porque faltava tanta coisa na Apple.
Faltava tanta coisa ao iPhone,
que as pessoas naturalmente falam assim, cara, tem um monte de app legal no Android, tem um monte de funcionalidade legal no Android que eu não tenho no meu telefone.
Na época eu não digo nem Android, né? Porque Android ainda tava engatinhando. Mas assim, o que o BlackBerry fazia, isso, assim, ter um push melhor de e-mail,
poder abrir funcionalidade do iPhone, que era assim, que era só porque a Apple não deixava. Porque assim, tava lá, era só você liberar. Então, o jailbreak nada mais era do que um iOS em que alguém pegou, abriu, mexeu e mudou uma série de parâmetros e mexeu
mas,
no código.
Mas aí que tá. Acho que é importante separar as coisas por partes. Uma coisa é, por exemplo, você tem o seu iPhone roubado. O cara vai lá, o cara limpa teu iPhone, o cara instala tudo de novo, mas ele não necessariamente tem acesso aos seus dados. Isso. Ele limpa teu iPhone. Né?
Hoje em dia
O caso do jailbreak, você dava o iPhone na mão de quem fazia, informando tudo. Não, só quebra aí, tal. Aqui exatamente. Tá a senha, tal. Você informava essas coisas. Ou seja, o que aconteceu lá do FBI é grave, que assim, sem senha, sem informar, supostamente sem apagar esse HD, o FBI teve acesso e foi muito rápido, foi em poucos dias.
Porque o FBI pediu inclusive isso pra Apple, que essa instalação desse iOS hackeado aí fosse na memória, no chip, não no disco, né, digamos assim, do iPhone, porque eles não queriam... para a equipe forense lá, eles não queriam alterar de forma nenhuma os dados que estavam dentro do iPhone. Então, era um dos pedidos dele para não mudar esse sistema. Só que assim, é isso que você falou, se você vai fazer, se você vai zerar o iPhone, você roubou o iPhone, você quer zerar ele, é uma coisa. Outra coisa é você mudar...
E o que me espanta nessa história toda do FBI, você sabe que eu, diferente de vocês, eu não tô dando pouca bola pra isso. Não foi assim um jailbreakzinho. Foi tipo, quebrei.
Não, não tô dando pouca bola. Eu tô só zoando, fazendo a piada.
Criptografia nessa bagaça, entendeu?
É claro.
Mas mesmo. Tem um pouco de verdade nesse negócio de pouca bola, porque é o seguinte: hoje foi liberado um vídeo de um cara que conseguiu passar a tela de bloqueio usando um hack simples.
Isso, não, pois é. Mas meu ponto é assim. Meu ponto é: sim, é muito menos difícil do que parece ser. Mas é um big deal que seja fácil fazer, muito mais fácil do que parece ser. Quando o seu Tim Cook foi lá e fez um OE dizendo: não, meus queridos...
É tudo seguro.
Consumers
tá.
Da Apple, não sei o que lá. Agora, por outro lado, é o seguinte, eu acho que assim, aí a gente sai da discussão puramente de tecnologia e tal, e a gente entra na discussão filosófica. Isso, assim. Eu acho que depois do que aconteceu anos atrás... com a discussão do Prism...
Da lei da época, porque teve várias, né?
Então, assim...
Com o GeoHot e tudo.
Toda aquela discussão de todas as grandes empresas de tecnologia americanas colaborando abertamente com o governo para deixar ele vigiar os americanos e estrangeiros, né? Depois de tudo aquilo, eu acho que a Apple também... Era importante que a Apple tomasse uma posição mostrando que ela estava do lado do consumidor dela. Eu acho que era importante. E outra coisa importante também, que era o seguinte: a Apple, que eu tenho milhões de reclamações sobre como a Apple se coloca como empresa de tecnologia nos últimos anos, mas a Apple, de novo, filosoficamente, a Apple tem que se comportar como uma empresa mundial. Porque se ela abre a porta para esse pedido para o governo americano, vai abrir para o governo inglês, governo russo, tailandês, coreano, e por aí vai.
Não, então, mas tem um detalhe importante nessa história, assim, que por que eu tô achando que não é pouca bosta? É que, assim, a Apple é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que vende consumer goods, né? Tipo, vende pra você que é um cara leigo em tecnologia. Se não é a Apple, se é uma, sei lá, uma Cisco, se é uma... Ela tá fudida, ela quebra no dia seguinte.
É, porque...
dois dias depois que alguém quebrou o sistema de segurança dela.
Até porque o consumidor da Apple, ele também não espera dela que ela seja inquebrada.
Sim, sim.
Ele nem esperava que o iPhone fosse tão difícil assim de abrir.
Eu acho que esse é o ponto que, assim, vale contextualizar, porque, assim, é uma palavra que você vai... Se você acompanhar o noticiário de tecnologia, cara ouvinte, você vai ver bastante esses próximos dias, assim, vai se comentar muito sobre essa questão da criptografia ponta a ponta do WhatsApp, vai se relembrar essa questão, vai se colocar no cenário brasileiro, por exemplo, como o juiz Sérgio Moro pediria a quebra de WhatsApp?
Né? E que é outra coisa engraçada, né, gente, que, assim, é outro caso de que, assim como a Apple fez isso muitas vezes, né? A Apple chegava depois na história, mas ela comandava a narrativa, né? A Apple lançava uma funcionalidade depois de todo mundo, e aí parecia que a funcionalidade é nova. É a mesma coisa com o WhatsApp. Como ninguém tá muito a par e o WhatsApp domina aqui, fora dos Estados Unidos, tá lá nos Estados Unidos, muita gente nem sabe o que é o WhatsApp.
É, verdade.
Mas como fora dos Estados Unidos o WhatsApp domina o cenário aqui no Brasil e no leste europeu, em vários lugares, tá na Ásia e tal, como o WhatsApp é muito usado, assim, pra muita gente é a primeira vez que elas vão realmente se tocar da existência de que sim. Negócio é esse de criptografia.
É uma novidade, é um lançamento. É porque tá sendo informado, mas assim, você já está, assim, você tem uma conta Google, ela ela já tem níveis de criptografia. Aliás, você pode até fazer lance lá de verificação em dois passos, tal, aumentar sua segurança. Se você é um cara mais noiado em tecnologia, você já baixou um aplicativo que criptografa teu celular inteiro, a parte da solução que vem com teu fabricante. É. Criptografia, ela existe, ela está ao nosso redor há muito tempo.
E ela é parte da internet desde que a internet foi ficando mais profissional.
Sim, sim.
Né?
E ela não é só parte da internet. Ela não é só parte da internet. Assim, a partir do momento que a gente passou a usar a internet para trafegar todo tipo de informação, incluindo, por exemplo, as compras que você faz.
Não, e-commerce é crucial, né? Não existe e-commerce sem.
Sim, mas eu não digo nem só e-commerce, assim. Ó. A compra que você faz no boteco do lado da sua casa, se o cara tem aquela maquininha sem fio, ela tá indo via internet, ela tá indo via conexão 2G, então ela tá indo criptografada,
quando ela ia por linha telefônica normal, ela também tinha que ter
um nível muito menor, agora que ela pode ser interceptada, então ela já vai tokenizada, só que assim, uma mudança importante que ocorre, que era uma questão já colocada, tinha o Telegram, que até o pessoal usou bastante naquele dia, o dia sem WhatsApp,
é verdade. Então as pessoas descobriram
o Telegram. E o Telegram já tinha essa premissa da encriptação ponto a ponto. Que era aquela coisa, porque você pensava na época, bom, peraí, eu tô saindo do WhatsApp e tal, tudo bem, é o Facebook, é execrável, aquela coisa toda. Mas aí eu vou começar a trafegar mensagem num servidor russo. Não sei e tal.
É, tudo é uma questão de confiança, né? Confiança é muito importante.
Só que aí os caras já vinham, mesmo né, sendo né, uma empresa russa, eles já vinham com essa promessa da encriptação ponta a ponta. Por que ela é diferente, né? Eu me conecto a um servidor, então supondo antigamente, eu pegava a mensagem do meu Insta e mandava ela pro servidor e tal. O servidor, ela ia lá com uma certa criptografia, era descriptografada no servidor do WhatsApp e reenviada pro telefone do meu coleguinha numa nova criptografia, enfim. Uhum. O controle da criptografia era todo lá no WhatsApp, ou seja, sim, era possível. Se você chegasse com o mandado certo de justiça, que seria lá no... Acho que os servidores... Não, o WhatsApp é em São Francisco mesmo. Sim, então você poderia tentar quebrar lá as mensagens, né? Não foi o caso, pediram pro Facebook daqui fazê-lo. Agora não, a promessa é a seguinte, mensagens sai tokenizada, não tem mais esse controle de criptografia dentro do servidor do WhatsApp e chega na outra ponta completamente criptografada, muito parecido com transação bancária.
Mas eu queria entrar num fator humano importante.
Isso.
Que era o seguinte, mas eu queria entrar num fator humano que eu fiquei, inclusive, conversando com algumas pessoas hoje, que elas vieram me perguntar sobre isso, porque as pessoas olham para nós nerds e vêm logo perguntar como é que funciona esse negócio, né?
Você pode programar aqui meu videocassete?
Então tem uma coisa muito engraçada que as pessoas... A primeira coisa que as pessoas perguntam é qual é o efeito disso na vida delas, né? E, na verdade, para 99% das pessoas e na vida das pessoas não vai fazer a menor diferença. Porque, na verdade, quem vai ser interceptado, não sei o quê, não vai fazer a menor diferença. O mais interessante... Por quê? Porque como há medo de alguém, é assim... Tá, mas se eu mandar uma foto pelada pro meu namorado, ele vai continuar conseguindo capturar a imagem e passando pros amigos igualzinho. Só que a única diferença é que vai ser criptografado pros amigos de ponta a ponta, mas ele vai depois, né?
A única coisa é que você pode aferir com certeza que se vazar, a culpa é dele.
Exatamente.
É isso.
Então, assim, você não vai mais poder dizer que entre você e seu namorado, alguém interceptou a comunicação e roubou a sua foto. Isso é uma coisa que você vai poder saber. Mas se vazou, amigo, ou vazou do seu telefone, ou vazou do telefone dele. Então, assim, não há mais dúvida disso. E aí tem uma coisa que é engraçada, que é a seguinte, a gente volta a uma origem da história, que é o seguinte, se eu estiver falando com você e você gravar a nossa ligação, é possível. Eu tô falando, entre eu e você, você gravar a nossa ligação, ou eu gravar a nossa ligação, é perfeitamente possível. Uhum. Então, isso é impossível de controlar. Mas o que, supostamente, se a gente acreditar que a criptografia do WhatsApp realmente é 100% bacana e tal, não sei o quê, o WhatsApp tá dizendo pra gente, que ninguém pode interceptar, e dois, que ele não está lendo o que a gente está escrevendo um pro outro. Quer dizer, e que no caso, assim, já que, de novo, a gente tá voltando na discussão do Prism de anos atrás, né, da NSA... olhando o que as pessoas estão trocando, mensagem e tal.
Isso é uma...
Significa que, supostamente, se a NSA não tem a chave, nem a NSA, nem ninguém pode estar olhando o que você está mandando mensagem.
Aí. O ponto de vista, eu queria falar você falou desse debate filosófico da coisa, que assim, hoje saiu uma entrevista dos fundadores do WhatsApp, na Ward, até eles são caras super reclusos, eles não falam, até porque... E eles também... Uma coisa que é interessante, isso que você falou, como o WhatsApp é muito grande fora dos Estados Unidos, e menos lá nos Estados Unidos, eles estão um pouco incomodados pela imprensa de lá. Tiveram essa entrevista,
tiveram um rodar uma falar, blitz de...
Saiu até na Folha uma entrevista deles também. E assim, eles são bem idealistas nesse sentido, né? Uhum. De vamos criar...
Pelo menos eles vendem mais esse idealismo.
Isso, eles vendem esse idealismo de ser... Porque assim, muita gente olha pra galera de Silicon Valley, governo, etc. Ah, são os bilionários mimados que só fazem o que eles querem, mas eles querem vender esse lado de que eles fazem isso por idealismo, de que eles estão protegendo as pessoas, que só as pessoas podem ter acesso, de que isso faz parte de uma cultura da internet, tecnologia e tal. Só que assim, ao mesmo tempo que a gente acha que criptografia agora no WhatsApp é uma coisa legal porque ela nos protege, porque ela nos dá segurança, a mesma coisa acontece para criminosos, né?
Sim.
Eles também passam a ter mais segurança por conta disso, então a gente passa a ter esse debate, né? De que até que ponto vale a pena a gente ter toda essa segurança quando você tem uma questão de um debate de segurança nacional, né? Ah, eu não posso então, quer dizer que um cara que é terrorista, assassino, pedófilo...
Ele vai poder etc. usar, mas, ele vai poder usar.
Mas sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Talvez uma boa maneira de enxergar isso hoje seja o fato de que, como o Brasil está muito dividido hoje, seja mais fácil das pessoas entenderem isso, né? Hoje, dependendo da sua posição política no Brasil hoje, pergunta pra pessoa se ela quer que o governo olhe o que ela tá fazendo. É fácil. Então, assim, tipo, você nem sempre quer alguém olhando o que você tá fazendo.
Exato. Bom, acho que um argumento interessante em relação a essa questão de, ah, estamos facilitando pros criminosos. Gente, o WhatsApp não tá inventando nada. Sim. Quem, uns anos já, ficou muito famoso aquele termo da Deep Web. Opa, vamos lembrar da Deep Web, que você podia comprar drogas, assassino, você podia, negociava tudo em Bitcoin, o que mais você podia fazer na Deep Web? Acessar pornografia de pedófilo, você podia acessar gente comendo gente morta, você podia acessar qualquer tipo de trecheira.
Tudo de ruim, tudo
que lugar
de ruim.
Agradável.
Tudo de ruim. Nossa. Sabe aquele filme, Albergue, que as pessoas...
Tipo aquilo.
Na vida real. Naquilo na vida real, enfim. E aquilo...
Aquilo tudo.
É, aquilo...
E muito mais.
E como é que você acessava? Porque não era tipo, vamos lá, Google,
Deep Web. Você entrava num bueiro, ia pra um subterrâneo, aí entrava...
Colocava um chapéu de alumínio.
com uma lanterna daquela, a gás, assim, você ia descendo. Não, você tinha que fazer o acesso via proxies.
Tor,
lá, que é um negócio que tipo te deixa, assim...
Tudo anonimizado.
Tudo anônimo. Então, assim, o seu acesso àquele site passa por tantos computadores e tantos servidores e tantas coisas que não dá pra ligar. Enfim, é tanta coisa que não, as duas pontas não são tão fáceis de ligar. Assim, dizia-se impossível, mas via força bruta parece que a China quebrou o Tor.
Nada é impossível.
É, nada nunca... É, exato. Nada é impossível em termos de tecnologia.
Sempre tem uma brecha.
E principalmente se tiver um roteirista, nada é impossível.
E obviamente que assim, que nem o caso que ficou mais famoso que foi daquele Silk Road, que era um site que basicamente vendia... Um site na Deep Web, vendia drogas, vendia também...
Você fazia transações de qualquer
negócio. Só que o cara que foi pego, ele foi pego, tipo, trocando Gmails, sabe? Trocando e-mails com o cara do FBI que se passou por assassino profissional, assim. O cara foi pego, assim...
Um erro...
Exato, num erro...
Tipo Al Capone com imposto de
risco. Isso, foi uma cagada, assim, dessas grosseiras, dessas, tipo, uma cagada bem amadora. Então, assim, não se deixe enganar, assim. Quem quer fazer a coisa errada, e é muito bom no que faz errado, tem tecnologia disponível...
WhatsApp é o menor dos problemas.
Cara, dá uma olhada agora, por exemplo, nos Panama Papers, e você vai ver que, assim, existe, assim, todo um sistema...
Pois é.
Por exemplo,
a Apple deveria ter colaborado com o FBI porque pegaria um terrorista? Ou...
Não, o terrorista já morreu.
Ah, tudo bem, mas
Não era um caso de terrorismo?
Era o cara que tinha... Assim, bom, supostamente era terrorista.
Os ataques em Paris também tiveram esse lance.
Supostamente era terrorista. Não, mas assim, gente, peraí. Todos, assim, olha só, eu lembro que quando teve as revoltas em Londres, anos atrás, não era nem caso terrorista. Aí botaram a culpa no BlackBerry. tá? Quando tem a primavera árabe,
botar a culpa no Twitter.
Isso. Quando tem... Cara, a tecnologia vai ser usada pelas pessoas em qualquer situação, o tempo todo. E assim, as pessoas vão usar qualquer coisa que tiver a mão delas pra usar. Se elas não tiverem criptografia, elas vão escrever em código no Twitter. Sim. Elas trocam mensagem em código no Twitter o tempo todo. Elas usam palavras em código se não tiver criptografia.
E assim, se não tiver conectado na internet, tem aquele caso glorioso que veio lá da internet, abre aspas, de bueiros de Cuba. Que é a galera trocando pendrives.
Assim, o meu ponto é, por que diabo... Assim, as pessoas sempre vão usar o argumento assim, mais safadamente empático para tentar me fazer abrir mão dos meus direitos. Então assim, não, mas era um terrorista safado, não sei o que, não sei o que lá, bababá, bababá. Abre mão dos teus direitos aí. E aí você abre mão dos teus direitos e assim... E acabou, amigo.
E aí você
não volta mais.
Não volta.
Não volta mais.
As leis aprovadas... pós 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Algumas são um absurdo, assim.
É draconiano o negócio. É. Você cai numa teia de um cara desse porque ele acha que você tem alguma coisa errada.
Assim, o cara devassa sua vida.
Você não tem direito de defesa nenhum. Os caras fazem o que quiserem com
você. O cara te leva pra Guantánamo e assim, de boa. E fica lá com você até...
Então, assim, eu acho que hoje, se bem que com ISIS a coisa esquentou de novo.
Dizendo, é.
É, mas assim, tipo, tava melhorando e piorou de novo. Mas quando você abre mão dos seus direitos, acabou, amigo, acabou.
É, tem algumas questões, até já algumas propostas que defendem que a criptografia deveria ser ilegal, que chega...
Existiu eu me lembro de uma proposta americana, que era uma lei que defendia que o máximo de criptografia que você poderia ter era de...
E tem até um grupo de advogados também nos Estados Unidos que defendem que toda criptografia tem que existir uma brecha. Que a empresa que cria a criptografia
tem que dar uma chavinha pro governo.
Exatamente. Mas só que essa chavinha, eles falam, essa chavinha qualquer um pode pegar e aí...
E é um negócio muito engraçado. Por exemplo, quer ver como é que essas coisas são bizarras? Você vai viajar de avião. Aí muita gente, só pra... Que na verdade eu até peguei esse hábito de fazer isso, que é só pra encher o saco dos outros. É a história dos dois caras estão fugindo do tigre, um põe o tênis e fala... O cara fala assim, mas não adianta você botar o tênis, porque você não vai correr mais do que o tigre. O cara fala, não, mas eu não preciso correr mais do que o tigre, eu preciso correr mais do que você. Então, você botar cadeado na sua mala... Apenas serve para que o cara olhe para sua mala com cadeado, outra mala sem cadeado e abra a mala dos outros, né? Serve para isso, serve para nada cadeado. Mas enfim, você põe cadeado na sua mala. Aí você sabe que tem um negócio que é o cadeado que é com um certificado da TSA. Né? O que, que é esse cadeado com o certificado da TSA? É o cadeado que tem a chave mestra da TSA, ela consegue abrir sua mala sem estragar seu cadeado. É isso. Só isso. Tá? E se a sua mala não tiver com cadeado certificado pela TSA, eles vão lá e cortam o seu cadeado, você perde seu cadeado. Então assim, tá lá.
Ou rasgam sua mala pelo
zíper. Isso é um bom exemplo do que já acontece todos os dias, porque deram a chave pros caras, eles abrem. Você nem sabe que abriram
sua mala. Desculpa a mala, mas a gente acabou. Vocês gravaram um glorioso programa sobre perrengues de viagem enquanto eu estive fora. Eu acabei de voltar lá dos Estados Unidos e assim, a devassa que se faz, assim, não apenas na mala, mas em você, cara.
Você tira a roupa, né?
Você passa naquela porra daquela
máquina. Você é despido, né? Porque aquele negócio ali, tipo, o cara te vê pelado, né?
Sim, sim. E aí você fica com naquela posição lá que você tem que levantar o braço já sem cinto, a calça caindo, sem tênis. Só, cara, aqui é o ápice do...
Dizem que é
o ápice, porque tem, obviamente pode ser pior.
Você pode
pôr uma salinha e meter o outro no seu corpo, mas enfim.
Cavity search, né? É. Mas dizem que borram as partes genitais agora, pelo menos isso.
Pra, né? pra não te verem. É o preço que você aceita pagar pra poder...
Voar.
Não, mas eu não aceito, eu não tenho opção nenhuma.
Eu só entro num avião lá se eu passar por tudo isso. É esse o ponto.
Deixa eu voltar um pouco no ponto que você tava falando sobre a criptografia ter sempre um jeito de quebrar. Ela pode ser abusada e tem, como o Maron já falou, tem uma opção, uma chave da TSA que realmente existe e pode abrir qualquer cadeado e já foi abusada uma vez. Tem uma reportagem que a Wall Street Journal já fez e a TSA muito bonitinha falou, vou tirar uma foto aqui dessa chave, desse molho de chaves aqui bonitinho, que é a chave mestra. Tiraram foto dessa foto especificamente e conseguiram reproduzir todas as chaves mestras. Caramba. Então todas as chaves mestras que estavam naquela foto foram reproduzidas exatamente,
me faz lembrar aquela menina que tirou a foto com o bilhete premiado.
Liga muito
paraca.
As chaves vazaram desse jeito porque por burrice da TSA, por burrice do governo. Porque eles tinham essa chave e liberaram todo mundo.
É. Então assim, é óbvio que dá problema, é óbvio que assim, é teu direito que você se comunique com qualquer pessoa sem que outra pessoa que você não quer que ouça aquela conversa fique sabendo. Se você pode fazer isso de uma maneira fácil como o WhatsApp, lindo, beleza. Se o bandido vai fazer isso também via WhatsApp, se ele não for fazer via WhatsApp, ele vai fazer por outros sistemas. E assim, e numa boa. E vamos supondo, tá? Se a gente vivesse num futuro que só sobrasse o WhatsApp, tá? Então todo ser humano...
Que futuro horrível.
Que futuro horrível, né? Mas enfim, todo ser humano tá se comunicando só pro WhatsApp. Beleza, é um sistema só pra eu quebrar. Porque hoje a diversidade é tão grande que assim... Meu, dane-se, eu queria usar. É difícil pegar de qualquer maneira.
Pensando assim um pouco, eu aí é meu lado... Porque assim, como você verifica que essa criptografia tá funcionando? Tem como?
Você então... acredita cegamente na empresa.
É isso que eu ia falar. Porque assim... Porque o que o WhatsApp fala, no caso do Brasil, é... Eles pediram informações que nós não tínhamos. Nós não poderíamos entregar aquelas informações. E agora com esse lance da criptografia global...
É mais ainda.
Agora eles podem falar
que a gente não tem. Não pede mesmo,
hein? Não pede porque a gente tem. E como você verifica se realmente eles não têm essa informação?
Aí são os 500. Quer dizer, nós, no nível usuário de WhatsApp, a gente não consegue aferir isso. A gente tem que ter fé. Obviamente, alguém vai lá, vai rasgar o...
Vai rastrear o tráfego que está sendo trocado.
Vai ver como que o WhatsApp está tokenizando a mensagem e tudo mais, e vai poder te dar essa resposta. Né? Nós, no nível usuário de WhatsApp, a gente não sabe. A gente está agindo no... Ah, beleza. Então, a gente está acreditando na propaganda, basicamente. Sim,
é um pouco isso.
Olha, é Diet mesmo.
Tem uma outra questão de discussão de privacidade que muita gente ficou reclamando. Ah, realmente não tem que entregar os dados e tal. E aí uma outra linha de argumentação falava assim: pô, você não se importa em que o Facebook e o Google tenham acesso a tudo que você publica e produz, até onde você tá, só que você tá aí chorando que o...
Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Você escolheu usar aquele serviço do Facebook para trocar mensagens e tudo você mais.
Teoricamente escolhe o que
teórica, você... Você tá escolhendo. Eu acho importante existir uma opção. Se bem que assim, né? Chamar o WhatsApp de opção perante o Facebook, sendo que um é dono do outro, é meio bobagem, né? Uhum. Mas enfim, é importante você ter opções pra fazer aquilo que você preferir. Assim, a gente já falou em vários outros programas sobre essa questão da gente ter a questão da privacidade num Facebook da vida, sendo o que, que a gente torna post público, o que a gente torna post que só é visto pelos familiares, o que a gente deixa pra quem nem é amigo nosso se acessar o meu perfil e tudo mais. E assim, existe um controle, não vou botar certas fotos, não vou deixar, por exemplo, quem me marca em foto, eu recebo a notificação, mas não vai pra minha timeline. Enfim, você tem lá uns recursos, né, que você pode utilizar, que te dão algum controle. Mas estar no Facebook significa que você, aquilo que você estiver produzindo ali dentro, tá dentro do jogo do Facebook. Você tá topando tudo aquilo. Inclusive quando você fala no Messenger lá. E assim, eu não separo o Facebook Messenger do Facebook, assim. Eu acho que as pessoas também não deveriam fazer essa separação. Então assim, em tese, o Facebook tá vendo tudo. Assim como eu sei que o Gmail, essa história de ler meus e-mails também, não tem um funcionário do Google que vai ficar vendo essa tipo, gordinho safado. Não é nada disso.
Ele falou de Coca-Cola aqui, deixa eu colocar um anúncio com o pessoal aqui.
O próprio Obama já zoou com isso, né? Eu não sei em que evento ou programa que ele foi, que ele fez uma piadinha com essas pessoas, achou que eu estou lá
no
Oval, acessando o seu e-mail, pra saber o que
você tá falando. Enfim, mas via palavras que você vai trocando e tal, tem um
padrão.
Robô, tem um padrão lá, um robô pegando palavras e jogando aqueles anúncios que você vê em cima do teu e-mail, ou que você não vê se você usa um adblocker. Mas enfim, os anúncios que existem no Gmail são a partir das mensagens que você troca. Então até um amigo meu que trabalha com agência de publicidade falou: pô, é meio chato você usar o Gmail sendo uma empresa de comunicação, porque você só passa a ver propaganda das marcas que você atende por conta da frequência que você coloca o nome daquelas marcas, que você menciona aquelas marcas nos seus e-mails. Enquanto que seria muito saudável que você visse, na verdade, a concorrência.
Isso.
O que a concorrência estaria fazendo. Mas é isso, assim, você topa esses dois jogos. Tem solução para isso? Tem. Quer abrir um e-mail criptografado? Tem. Tem um importante empreendedor da web brasileira aí que tá repetindo, assim, no Twitter dele. Tipo, o que você usa? As pessoas perguntam pra ele, ele fala, Telegram. Aí não sei o que lá pergunta, OnePassword. Não sei o que lá pergunta, ProtonMail. Tem vários serviços aí criptografados pra você usar. Pra você não precisar usar Gmail, pra você não precisar usar...
Sim.
WhatsApp. Pra você não precisar, enfim, para as tuas senhas em geral não serem tão facilmente acessadas no teu... Se você não depender da criptografia da Apple, Apple, por exemplo, no caso do iPhone. Só não tem uma solução no Facebook, né? Não tem uma solução que reúna todo mundo, né? Mas enfim.
É, e tem uma coisa assim que a gente pode...
Alguma coisa sempre você perde, né?
Que a gente vai falando no início, que é você, enquanto pessoa, ser humano, indivíduo, né, nesse mundão de meu Deus... Que o que você pode fazer para proteger, né, para ter a sua própria criptografia, é o que a gente falou de você criar a sua senha alfanumérica de pelo menos 6, né, 6 a 8 dígitos. Ah,
então, uma vez me recomendaram uma senha alfanumérica. Isso um amigo programador falou, cara, ó, você fizer uma senha alfanumérica acima de 15 dígitos...
Nossa, 15?
15. Ela é inquebrável.
É.
E a inquebrável, assim, no, inquebrável no sentido
bruta
de...
Vai.
É, assim, por força bruta, ele falou, esquece. E mesmo com sistemas mais avançadões...
É mais fácil o cara botar uma faca no seu pescoço.
É. E então, assim, ele falou, cara...
O problema é você decorar 15 dígitos.
Então, aí ele...
Mas aí você usa o 1Password.
Não, aí eu...
Aí você usa o 1Password.
Ou que ele me recomendou...
E torce para o 1Password nunca se
hackear. Ele comentou alguma coisa do tipo, ah, pensa numa frase. Uma frase que você... Que seja fácil de você decorar.
Ah, mas sem números e sem...
Não, trocando letras por números.
É, você pode trocar letras por números.
Ah, mas aí
você
complica,
pode, você pode colocar números no meio dela, no final dela. Você pode usar números como espaço, pode usar letra. Você faz de alguma maneira, você cria uma senha ultra gigante. E eu falo, a minha senha do Gmail tem, sei lá, 40 caracteres. A minha senha do Twitter, 30 e cacetada.
Eu gosto e recomendo bastante o 1Password. Eu até crio senhas por ele. Ele cria essas senhas gigantes. A única questão é que eu estou sempre...
Você tem que ficar
dependente do 1Password.
Se eu pego um outro celular, sei lá, emprestado alguma coisa,
fudeu.
Eu tenho que instalar ele, baixar o cofre, tudo, tá. Porque eu não consigo, de cabeça eu não tenho como lembrar, e eu não... Ele até oferece, assim, criar uma senha que seja, digamos...
Amigável.
Que você consiga, sei lá, falar aquela, mas mesmo assim, sabe uma coisa que eu fazia antes do 1Password?
Mas
a mesma senha pra tudo.
É, então, que...
Não. Que legal, bonzão, hein, inteligente.
Que, cara, não,
eu vou dizer o seguinte, eu iria dizer pra vocês como eu crio minhas senhas, mas eu não vou dizer porque eu quero proteger minhas senhas. Nem isso eu vou dizer pra vocês.
Mas você falou, é verdade, se o 1Password for hackeado... Eles dizem que tem uma criptografia.
Salve-se quem puder,
não, né? Mas acabou assim, o mundo, não, mas é isso. Você confia no 1Password porque ele supostamente tem uma mega criptografia afiada. Outra coisa que me sugeriram, por exemplo, trocar os... Que eu uso o Gmail também para os e-mails da minha empresa.
Uhum.
E eu sei que o B9 também usa Gmail para os e-mails empresariais.
Sim.
Me sugeriram um serviço que, aliás, o preço é muito pau a pau com o Gmail, que é o chamado Proton Mail, que é um e-mail... Com mega criptografia também, tal, S256, escambau, né? Que fica num servidor suíço, que garantido pelas leis suíças pelas leis suíças de não se quebra a criptografia aqui.
Sim. Tem o próprio aplicativo do Google lá, o Google Authenticator.
Que
dá pra você colocar outras coisas.
Tipo,
a Microsoft usa também o Xbox.
Uso o Authenticator. Quem é o mercado Bitcoin lá, que era um negócio que eu trafegava uns bitcoins aí um tempo atrás, também usava pra controlar a carteira e fazer compra.
Esse que é o lance, né? Que tudo isso sirva pra que as pessoas passem
a
se preocupar.
Beleza.
Mais com essa questão de segurança. Porque o que eu vejo, assim, a maioria das pessoas que eu conheço de amigos, de família, usa senhas idiotas, né? Tipo,
sim.
Placa de carro, data de nascimento, senha
e usa senha pra tudo. É o lance do grande vazamento lá da Ashley Madison, que tinha de senha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Password. Eles divulgam todo ano, né? As listas das senhas mais usadas é isso, 1, 2, 3, 4, password, sei lá, Jack.
Data de aniversário.
Data de aniversário, Pateta, Mickey.
É. Então, e assim, senha é um negócio importante. Obviamente, sei lá, tem sistema que você não dá a mínima. Você bota uma senha mais fraca e dane-se, né?
Sim.
Agora, sistemas que, né, assim, você perder tua conta Google
é um preju. Porque tá tudo lá.
Facebook, mesma coisa.
É.
Um belo preju. Banco,
tal. Isso que eu ia falar. Eu vejo todo mundo reclamando de banco e eu também reclamo pra cacete, porque é um saco. Você não consegue, é inacessível, né?
É.
Só que às vezes eu fico pensando assim, puta, meu, só que esses caras devem sofrer tanto...
O sistema de segurança deles é bem...
Deve tomar tanta porrada que... Acaba se justificando, sabe? Você ter um aplicativo à parte, ter que atualizar o Java a cada 2 horas.
É, assim, sim e não, né? Sei lá. Eu acho que tem uma parte mais pesada por trás da questão do banco, que é, sei lá, o sistema deles, né? De um bancão, como ele foi constituído. Que aí, tipo, pra ponta, que é o aplicativo que você vai usar no celular, o aplicativinho que você vai instalar no seu computador pra acessar o banco, isso é a ponta da ponta da ponta, assim. Tipo, dane-se como essa ponta vai ser feita. Você que quer acessar o meu... o meu grande sistemão. Então, você que se dane. Eu acho que o pensamento aqui é esse. Ah, o que deveria mudar é o não. Ó, se eu, por exemplo, e por que é legal ver essas fintechs que entrando no mercado? Que é gente que, tipo, não, eu quero que as pessoas me usem porque é fácil. Tá? Então, o pensamento é, enquanto eu ainda sou pequeno, enquanto eu ainda não tenho uma lógica de troca financeira do volume de um Bradesco e de um Itaú, eu vou fazer um sistema
simples,
limpo,
amigável,
para você não ter que ficar atualizando Java o tempo todo, você não ter que ficar fazendo, né, do Banco do Brasil, que tem lá um pendrive que você espeta. Nossa. Quando você vai acessar. É um negócio, cara, que tem uns sistemas muito loucos aí.
Então, para concluir esse programa, como sempre, né, conclusões
sem nenhuma
brilhantes, o título do programa é Criptografia, a Origem da Justiça. Então, vocês acham que a criptografia é realmente algo justo, independente de manter criminosos e taraná?
Sim. A criptografia, ela iguala o terreno. Ela protege você de...
Inclusive desses caras.
Inclusive,
essa é uma parte importante. Assim, não vamos esquecer que, assim, tem pedofilia no mundo, tem, né, tráfico no mundo, mas, assim, sei lá, 99% das pessoas que caem em algum tipo de golpe na internet é tipo phishing, é tipo esses esquemas que tentam roubar tuas senhas, tentam roubar tuas informações e tudo mais. Quanto mais segurança você tiver pra trafegar a informação e não cair nesse tipo de coisa, melhor.
É isso, então?
É isso.
É nóis. Qual é a boa?
Qual é a boa?
Vamos começar com o Rafael Silva.
Ok, o meu qual é a boa de hoje, deste episódio do Braincast, é de uma série animada, bem legal.
Oba.
Chamada Archer, não sei se vocês conhecem.
É do Netflix?
É uma história de um detetive, que é muito atrapalhado, que faz umas merdas bem grandes. E, cara, é muito divertido, eles têm um humor que é sensacional, os roteiristas são fodas. Os personagens são bastante parecidos com as pessoas que dublam também. Tem a Aisha Tyler, tem a... Como é que é o nome daquela?
Aisha Tyler era aquela namorada do Ross do Friend. Uma das namoradas que o Ross teve no
Friend. Essa também. Tem também outros personagens que são de outras séries, não sei se conhecem, a Arrested Development.
Melhor série.
Então, sabe Lucille?
Uhum.
Também tá no Archer.
Ah, que da hora, cara.
É muito foda. Essa série é sensacional.
Cobra aí. A Lucio ou a Lucio, tio?
Mas conta a premissa da série.
Então,
quem é o Archer?
O Archer é um filho da puta, na verdade. Ele é um detetive que se acha... É bêbado pra caramba e tá sempre caindo e colocando as missões da agência de
espionagem. E é um bufão, né?
Ele se acha pra caramba. E a série mostra exatamente ele se fudendo várias vezes e conseguindo
ele
sair.
É um bufão.
Saindo das armadas. É muito foda. Assistam Archer.
Interessante.
Muito bem.
Alexandre Marão. Tá. Hoje eu vou dar uma... Desculpa, tá em inglês essa dica de hoje, hein? É um livro. É um livro com um audiobook junto. É um livro e um audiobook. Eu sugiro que compre o livro e o audiobook, se você puder. Até porque, de novo, para você praticar seu inglês. E já que a gente falou de Batman e Superman, eu falei mal do filme, mas eu amo os personagens. Então, vamos falar. O nome do livro é The Caped Crusade, de um cara chamado Glenn Weldon. Acabou de sair logo antes do filme, tá? O Glenn Weldon, ele faz um podcast que eu adoro, que é o The Pop Culture Happy Hour, que é um podcast semanal. Glenn Weldon, ele escreve about books and comic books para a NPR. E ele é um crítico brilhante, assim. Tipo, ele é super irônico, é sarcástico pra caramba, é meio mal-humorado e tal. Mas ele ama esses personagens, ele tem um olhar super plural sobre eles. Ele olha esses personagens ao longo de 8 décadas com carinho e consegue entender que eles mudaram, que eles passaram por vários ciclos e tal. Ele escreveu um outro livro sobre... Assim, esse cara entende muito, porque ele escreveu um outro livro sobre Super-Homem chamado Superman, An Authorized Biography, a biografia não autorizada do Super-Homem. Então ele agora, basicamente, ele criou, ele tem dá até pra comprar os dois livros juntos, inclusive. Então, assim, ele tem o livro sobre Super-Homem e o livro sobre Batman. Então, assim, nos dois ele vai analisar a fundo os personagens, a mitologia em torno deles. Mas no caso do Batman, ele faz uma analogia muito interessante entre a trajetória do Batman e a criação da cultura geek. Porque o Batman, ele é um personagem que tem tudo a ver com a conexão da cultura geek. Um cara que constrói coisas, que adora gadgets e que tem cabeça de engenheiro e que é detetive e não sei o que, não sei o que lá, não. E a maneira como ele analisa todas essas coisas e a conexão delas com a cultura pop é muito legal. E o audiobook é ele que lê. Então é mais legal ainda. E assim, ele tem uma voz ótima, ele é engraçado, ele é divertido. Então, se você quiser,
Audioleia.
E assim, vale a pena audioler. Que aí você treina seu inglês, o cara é bom, tem uma voz, tem uma dicção perfeita, você vai conseguir entender, vai treinar seu inglês, vai ser legal.
A gente podia criar uma espécie de dicionário dos termos inventados aqui no Braincast, né? Audioler é um deles, o Kita da galera.
Um glossário.
E vocês falaram do Demolidor aqui? Alguém viu o Demolidor
aqui? Não, segunda temporada não, ninguém.
Ninguém viu dela. Segunda temporada do Demolidor.
Eu não vi nem a primeira, desculpa.
Pois é. Então, minha outra recomendação, já que ninguém falou, é vejam a segunda temporada do Demolidor, que... eu acho um pouco mais polêmica. Eu achei a primeira temporada de forma uniforme, assim. Eu vi muita gente... todo mundo falou muito bem da primeira temporada do Demolidor. Essa segunda temporada, eu ouvi já pessoas não gostando de algumas coisas, tá? Porque ela é um pouco mais dispersa, ela tem mais personagens, né? Ela traz Elektra e traz o Punisher, o Justiceiro. E aí, naturalmente, ela se espalha mais, né? Então, ela não tem aquele foco quase que, né? Assim, um foco impressionante que tinha a primeira, que era ele... uma trajetória dele construir o personagem até chegar no Demolidor no final da temporada, que na verdade é um grande episódio piloto a primeira temporada, né? Então a segunda temporada ela já é mais espalhada. Eu gostei, mas eu entendo bem, eu acho que as críticas são muito bem-vindas, assim, realmente sofre um pouco da síndrome de segunda temporada, assim, pra onde eu vou.
É, eu não vi ainda.
Embora eu acho que esses personagens se beneficiem de ter uma mitologia tão rica, que é basicamente pick and choose, né? Você escolhe as mitologias e fala assim, bom, vou pegar esse personagem aqui, esse aqui, vou juntar e tal.
Eu vi a primeira temporada, gostei, achei boa, mas assim, não me despertou interesse louco de assistir a segunda, assim.
Eu acho que...
Passou da hora lá na Netflix e falou, puta, agora não, outro
legal. Dia. Eu acho que ela tem esse problema comigo, que é o seguinte, assim, dá muita volta, tem uns vai e vens, assim, que você fala assim, cara, mas quanto tempo tá passando mesmo? São 16 anos que estão passando aqui, porque acontece tanta coisa, tanta vinda de
mesmo dia, mesmo dia ainda.
E assim, é tanta coisa acontecendo num espaço tão pequeno de tempo, você fala assim, não, mas não é possível, é muita coisa acontecendo. Então tem um pouco disso, assim, muita intensidade em pouco tempo, é uma coisa meio ultra-romântica, de novo, que é um problema desses quadrinhos em alguns casos, esse aspecto ultra-romântico, tudo é muito intenso, muito
nunca,
exagerado.
Nunca irá superar aquelas horas de Jack Bauer aqui. Nas últimas temporadas, e uma hora ele ia para o Japão e voltava. Isso,
tá lá o presidente.
Isso. Mas enfim, não é... eu gostei, quero ouvir o que as pessoas vão achar. Eu ainda acho que vale a pena, eu acho que a Marvel tá sendo muito bem representada,
então,
na Netflix.
Então não é um...
não, é um colé, eu acho que é um colé boa sim.
Não, tudo bem, não é um grande salto em relação à primeira temporada.
Não é um grande salto. Acho que manteve o nível, mas acho que tem questões ali de... que são normais em segunda temporada de série ali. Os caras estão tentando achar o... e agora sim, supostamente agora vem...
Luke Cage,
o Punho de Ferro, né, que é o Iron Fist, e depois vem a série com
deles,
todo mundo. Não dá tempo de ter a segunda.
Vai ter
segunda
temporada de
Jessica Jones.
Não vai dar tempo?
Acho que não vai dar. Assim, segundo os próprios criadores de Jessica Jones, provavelmente não haverá tempo para uma segunda temporada de Jessica Jones antes da série evento que junta todo mundo.
Legal, tá bom. Eu quero dar aqui o meu qual é a boa rapidamente, que eu lembro, eu assisti isso bem em janeiro, no começo do ano, e tem tudo a ver com o tema que a gente falou aqui hoje, né? Eu que inventei o qual é a boa temático. Que é um filme do tipo Ame ou Odeie, que é o filme do Michael Mann, que é o Black Hat, que ele é inclusive com o nosso amigo Thor. Né? E muita gente reclama dele, porque diz que o... porque assim, o filme ele é basicamente, ele fala de... Não quero dizer cultura hacker, mas ele é muito baseado nisso, né? Em como o controle dos sistemas agora não está mais na mão de grandes empresas, do governo, mas também de indivíduos, eles têm acesso a isso. Então eles mostram criminosos invadindo redes, invadindo bancos, e eles precisam de um outro cara que também é um criminoso e já foi preso, mas ele vira um hacker do bem na mão do FBI, uhum. E aí esse cara vai ajudar o FBI. Tem a Viola Davis também no filme. Uhum. E muita gente reclama do Thor, né? Do
Chris Hemsworth.
No elenco como um hacker, porque diz que ele não se parece um hacker, mas eu acho isso uma bobagem, porque não é, o hacker não tem que parecer um nerd de óculos e... né?
Eu cochilei por um segundo, peraí.
Então, por dia por causa disso. E assim,
é só olhar pra mim que você vê que isso não tá nada.
As reações... Muito bom. E as reações desse filme são realmente muito 880, porque assim, o Michael Mann, ele é um cara que ele tem o estilo dele. Quem assistiu Collateral com o Tom Cruise...
É bom lembrar que é o Michael
Mann, não é o Michael Bay.
Isso, Michael Mann.
Michael Mann. É foda. P-H-O-D-A.
Isso, que filma tudo em digital e tem toda essa estética dele de filmar cidades, usar o digital como ninguém.
Sabe fazer tensão como poucos.
E assim, eu acho que esse filme, qual é o problema? Ele cai no mesmo quesito da expectativa que a gente falou do Batman vs Superman, que é o seguinte. Todo trailer, toda a campanha do filme vendeu ele como um filme de...
Do Michael Mann.
Não, vira como um filme de ação, do Michael, assim, totalmente ação, tem um tempo. E ele não é um filme assim, ele é um filme que ele vai construindo a tensão de forma devagar, aos poucos. Eu acho que, assim, eu tenho as minhas restrições quanto ao filme, porque, primeiro, eu acho que ele tem uma galhofa romântica ali que eu acho muito exagerada.
As pessoas têm que amar, Merigo.
Eu sei, mas é que o Michael Mann, ele é um cara que prega o... Ele é realista, né? Tipo, ele é tudo realista.
Eu sei,
né?
Ele quer exibir
o mundo de uma maneira real, nada tão cinematográfico, assim. E ele cai nessa...
Tem uma crueza,
exatamente. Isso. Boa história.
Que é por isso que a estética de vídeo digital dele sempre pegou muito
isso,
bem.
Isso, é. Ele tem uma coisa também que ele tenta... Pra mostrar essa questão da invasão, do hackeamento, né, nos sistemas, ele brinca com o digital ali de fazer a câmera passear dentro de um negócio de CG, que é meio...
clichê, por favor, né?
Ou seja, o Michael Mann entrou num ambiente que ele não ficou completamente à vontade. É. Ele fez uma edição, ele reeditou o filme, tá?
Ah, é?
Ele mexeu no filme todo. Ele reeditou o filme e lançou uma segunda cópia. Ele não gostou do resultado final.
Que não é essa que eu vi, provavelmente.
Não sei qual que você viu.
É, não deve ser.
Mas assim, ele não gostou do resultado final e ele relançou o filme.
Eu acho que eu gostei do filme por ele ter esse debate de mostrar de sistemas, né, de dados, sendo que o poder está na mão do indivíduo e não das organizações. Mas eu acho que o Michael Mann, ele tem uma mistura aí que é o seguinte, ele tem essa crueza que você falou, mas no final, parece, na metade do final...
Não parecia um filme do Michael Mann.
É, ele se entrega meio a galhofa, assim, é uma coisa meio... E tem um conflito de estilos.
É. Porque eu acho que os outros filmes do Michael Mann, todos que eu vi, você não tem dúvida de que você tá no filme do Michael Mann.
É, exato.
A qualquer momento você para e fala assim, eu tô no filme do Michael Mann, não tenho dúvida, isso. Eu tô aqui, é aqui, beleza. Eu acho que nesse filme eu olhava e falava assim, não,
certeza. Isso,
Será que ele mandou alguém dirigir o filme pra ele, foi passear,
Parece
foi tirar férias em Miami?
E assim, e como esse... De novo, chama Black Hat, é um filme de 2015, né? Foi um fracasso total em bilheteria e tudo.
Fracassão.
No Brasil, acho que nem estreou, nem foi pros cinemas. Mas como ele é um filme que ele divide opiniões, assim, eu acho que você deveria assistir e tirar suas próprias conclusões.
Desculpa, eu vou dar uma última dica.
Manda bem.
É uma dica não, só uma curiosidade muito legal. Você sabe que ano passado eu desembolsei uma pequena fortuna e me arrependi depois pela inutilidade do brinquedo e comprei um BB-8.
BB-8.
Pois é.
Me arrependi. Depois.
Aí eu descobri uma coisa genial, assim. Eu finalmente meu BB-8 valeu o dinheiro que eu paguei nele. Porque saiu o update da app. E agora eu assisto o Star Wars com ele, com a app ligada, com o celular ligado, o microfone do celular ouve e o BB-8 reage ao filme.
Ah,
ele assiste o filme comigo,
velho.
E ele reage às cenas do filme.
Que genial isso.
Só isso.
daqui 2 meses já tá de volta à venda.
Já me arrependi.
Mas você viveu essa experiência linda que deve ser assistir o filme. Você lá
sabe
do
qual
BB-8.
Foi a história, né? Um amigo meu ia estar lá na semana que ia sair o filme. Tava na pré-venda e tal, não sei o que, não sei o que lá, ia sair o BB-8 pra vender, porque tava em pré-venda um tempão. E tal, não sei o quê. Ele antes de viajar, ele chegou, falou pra mim que ia comprar. Eu falei, putz, cara, eu queria tanto esse pra mim e tal. Putz, se você for, me avisa e tal, não sei o quê. Só que a gente não se falou mais. Aí, beleza, quando foi chegar perto do Natal, ele chegou no Brasil, tinha viajado uma semana, chegou no Brasil e falou assim: oi, Marão, cheguei e trouxe o seu BB. Aí eu falei, não, $150, não. Mas o que eu vou fazer, cara?
Volta lá e devolve
esse dólar.
Aí R$104. Não,
mas... Mas você não tinha acabado de assistir o filme? Você não tava embebido?
Mesmo assim, mas eu não sou louco. R$4. Mas eu não sou louco, mas eu tenho palavra com meus amigos.
Lógico,
ele foi tão gente boa de ter... Assim, ele foi tão gentil, que eu não tive coragem...
Falar
eu fui
que eu...
lá e desembolsei 13º.
Uma pergunta, ele não ouve o Braincast?
Não, mas ele sabe, eu contei pra ele depois.
Tá.
Não, meus amigos assim, amigo é assim, cara. A gente conta a história e fala a verdade. A gente riu junto depois.
E aquela coisa, não deixa o amigo na pior. Tipo,
exatamente.
O cara trouxe um BB-8 e compra.
Não, ele foi gente boa pra caramba.
Isso aí.
Foi amiga coisa pra se guardar.
Ele não mandou comprar e entregar no hotel, né? Ele foi lá atrás do negócio.
Não, ele teve que comprar na loja.
Então.
Porque tava em... ele não comprou na pré-venda. Ele viu na loja, viu que tava pra comprar, comprou um pra ele e um pra mim. Quer dizer, um pra, pro filho dele. E um pro Maru. E trouxe pra mim.
Muito bem.
Muito obrigado, cara.
Luiz Assuda.
Oi.
Faz tempo, hein?
Faz tempo, hein? Tanta coisa pra falar.
Ixi, tem coisas,
coisas da rua de Las Vegas.
Isso. Não, Las Vegas não vai entrar no meu qual é a boa.
Tá bom.
Porque aquela coisa, tudo em Las Vegas é falso. Os hotéis, né, que parecem um parque de diversões, é tudo fake. No fim das contas, é tipo, você vê aquela parada toda, mas você bate e é só drywall. Então tem isso. O ambiente das coisas é falso, é só a gente se fudendo tal, e sendo avaliada por sua beleza exterior, enfim.
Que lugar maravilhoso.
É um lugar que você não quer estar. E, né, agora que vazou o Panama Papers.
Mas, pera, você me descreveu qualquer bar de qualquer lugar.
Não, né? agora que vazou o Panama Papers, você sabe que todo aquele desbunde, que todo aquele dinheiro, que todos aqueles filmes produzidos sobre Vegas. A outra mentira, tipo. Cara, aquele negócio de...
Se beber não casa?
Não, é tipo, what happens in Vegas, stay in Vegas, não acontece porra nenhuma naquela cidade.
Por isso que fica em Vegas, não acontece
não
nada.
Não acontece nada. E aí, assim, e o ponto todo é assim, é tudo fake. Como e você sabe tá? Que aquela merda só existe pra lavar dinheiro.
Como você tá amargo?
Ah, tô um pouco amargo, desculpa, mas assim, o evento foi bem legal.
Eu fui pra lá me divertir pra caralho.
Agradecimentos à Adobe.
É engraçado que eu concordo com parte do que a Suda falou, também acho que é uma...
Mas
foi legal pra caramba.
É que com dólar era R$4.
Pois é.
É um pouco mais delicado. Eu acho que vale a pena ir conhecer. Eu acho a mesma coisa. Assim, fui, conheci, não sei se gostaria de voltar, mas enfim, legal, conheci, obrigado, valeu. O evento em si que a gente foi lá cobrir, que foi o Adobe Summit, foi bem legal, bem interessante. O Merigo ficava me buzinando, vai tirar foto do George Clooney. É. Tem foto do George Clooney
tomando restrito?
Não tava tomando Nespresso. Mas tem foto dele lá no Instagram do B9. Tem, quem mais que eu vi lá? Andy Wambach, que foi, cara, ela apareceu, anunciaram, o Andy Wambach, que é o Andy, quem? Os americanos, tipo, como assim você não conhece? É campeã do mundo. Tipo, tá.
Ok.
Ah, do futebol feminino. Ah, legal, pô. De fato, vocês têm uma puta seleção. Bacana. Aí entra ela e, pra anunciar, aparece no telão um gol que foi cruzamento dela contra o Brasil e a bola passando na área do Brasil. E eu quase berrei quem é que sobe, cara. Mas assim, foi por muito pouco. Enfim, o evento foi muito bacana. Novamente, agradecimentos ao convite. Valeu pelo fechamento. Teve um show do Weezer.
Olha só.
Que olha...
Viu?
Animal.
E a Suda entregou a idade agora.
É. Show do... Ah, mas quando o Guga falou do disco do Weezer aqui no Colégio Boa, Weezer, pô, foi demais.
Foi um show do Weezer incrível.
Não, foi demais. Eles estão velhos, mas o Rivers Cuomo tá com aquela mesma carinha de sempre, tá? É tipo o Merigo, não envelhece.
Uh-huh.
Agora, não qual é boa mesmo, que o horário até pede e tudo mais, tal, né? Aquela coisa... A fome vai batendo e eu vou falar de comida.
Ai, não.
Tem um bolo ali, ó.
Tem um bolo aqui atrás, qualquer coisa.
Ah, aliás, deixa eu só complementar meu qual é a boa. Muito obrigado ao Vitor Hugo do Prato Fundo pelo bolo. Ele estava me devendo faz um tempo. Oh. Aí trouxe
aí, pra bolo, mim. A gente, caraca, o seu
não
bolo...
falha, eu não posso comer bolo. Eu tenho dieta,
seu
gente.
Seu bolo é muito gostoso, cara.
Valeu, Vitor.
É que não tá tendo qual é a boa em vídeo. Ninguém tá vendo quanto eu já emagreci. Então,
a gente fez um live no Facebook e as pessoas estão elogiando.
Tá fininho, Marão. Tá fininho, parabéns. Então, mas vou falar sobre comida. Porque eu vi uma série lá do Netflix chamada Cooked.
Legal.
Legal. Eu fiquei com a cabeça tão ferrada depois de ver essa série, que virou uma série de posts no Twitter, tal. Merigo veio me achincalhar, enfim.
Eu?
Foi quando eu citei...
Merigo?
Citei vegetariano, o Merigo já ficou puto.
Não, você falou, o que você falou?
Mas era uma série de 15 tweets, pô. Aí você foi pegar um e foi falar, mas espera eu terminar de dar o gole aqui e postar o resto, pô.
Tá.
É uma série... assim, fantástica. Disseram pra mim que o livro é melhor ainda, então eu vou atrás sim do livro. O nome do cara é Michael Pollan, né?
Então assim, o Michael Pollan é muito legal, porque ele realmente tem uma série de livros fodidos sobre o ritual da comida, sobre o ato de comer, sobre comida em si.
Exato.
É muito foda.
Então, essa série Cooked, ela tem 4 episódios, assim, rápidos de ver. Quer dizer...
4 episódios?
Tem 1 hora cada um, quer dizer, assim, em 4 horas. 4 horas você matou a questão. E ele aborda os 4 elementos básicos. Então, ele fala, assim, como a relação do homem e a comida foi transformada pelo fogo, pela água... pelo ar e pela terra. E aborda isso em produtos obtidos disso. Então, assim, com o fogo a gente aprendeu a assar, né? Carnes, enfim. E isso mudou a nossa relação com a comida e a nossa relação com os outros animais. Com a água a gente aprendeu a cozinhar, misturar sabores, a temperar, a pegar um determinado alimento e um outro e fundir os sabores deles em algo completamente diferente. Com o ar a gente aprendeu o grande milagre da Bíblia, que é o pão, né? Que é você pegar um punhado de sementes trituradas e água e aquele negócio crescer e alimentar mais gente. E com a terra ele aborda a questão da fermentação para explicar o processo de fermentação na cerveja, no queijo e no chocolate. E o que é legal, o que é muito legal dessa série, assim, ele faz isso numa abordagem que a gente já até falou naquele programa sobre... Que a gente abordou indústria alimentícia e publicidade.
Uhum,
que é essa nossa relação que a gente tem hoje com comida, que é completamente artificial, assim. A gente não sabe o que a gente come. Então, se você come carne, você não imagina do bicho em que ela vem. Então, sua relação...
Baixa ver reação ao
caso do Rodrigo Hilbert. E depois agora teve com Fogaça igual também, com o Fogaça estava segurando um porco. E assim, eu acho que a questão toda aqui, por isso que eu falei para vocês, esperar eu molhar o bico e tudo mais e tal. Não é a questão de, assim, de você comer a carne ou você deixar de comer a carne e virar vegetariano, mas assim, é entender que a sua, e eu acho que a série é muito feliz nisso, a nossa existência ela de alguma maneira impacta demais o planeta. Então, o que você come, dependendo da forma como foi processado, como aquele alimento chegou à tua mesa, tem uma cadeia inteira que foi, né, articulada para que aquilo chegasse até ali. E o ponto que ele defende é quanto mais você conhecer sobre essa cadeia e quanto mais natural ela for, melhor você vai estar comendo em termos de saudabilidade, você vai estar comendo coisas que seu corpo vai aceitar, digerir melhor, você vai se alimentar melhor, ou seja, você vai... E num contexto geral, você também vai estar fazendo melhor ao planeta. Então ele bate muito, sim, a indústria alimentícia. Em todo momento ele lembra as cagadas que foram feitas durante, principalmente durante o século XX, quando efetivamente a gente trocou comida natural por comida enlatada e embalada. E ele faz essa defesa de, em um determinado capítulo, ele pauta por, olha, você quer comer... Né, tem até um cara que fala, um economista, fala, você quer comer na sua sobremesa sorvete, cookies e uma torta de maçã? Tá liberado, pode comer. Coma cookie, coma a torta de maçã e coma sorvete. Com uma condição. Se você fizer a torta de maçã, se você fizer o sorvete e se você fizer o cookie. Porque é isso.
Eu vou engordar de qualquer maneira.
Então, a sua relação com comida, a partir do momento que você prepara a comida, ela muda. Você não vai preparar essas três coisas. Você vai fazer uma só.
É isso.
E assim, obviamente você vai comer moderadamente, você também não vai fazer muito, entendeu? E aí no final, no final do último episódio, ele volta a relembrar isso. Ele volta a relembrar que... Tipo, ninguém precisa virar xiita. Assim, não precisa virar... Xiita até é um termo meio pejorativo, no sentido de não necessariamente xiitas são...
Radical.
É, mas não precisa ser radical. Assim, você não precisa virar esse cara que, agora então só como mato natural que eu plantar. Não é isso, porque você vive na cidade, você não vai plantar, você não é fazendeiro, você, tipo, o que você plantar vai morrer. E assim, você não sabe fazer isso e a gente tem relações de trabalho em que você ganha fazendo outra coisa para poder comprar algo. Então assim, mas é importante que, conhecendo mais a cadeia, você incorpore um pouquinho mais ao seu dia a dia o costume de cozinhar, de envolver as crianças no processo de cozinha e não tirá-las de lá, para que, assim, você naturalmente eduque né, seus filhos e as pessoas ao seu redor o prazer que é a questão da comida feita por você mesmo com ingredientes que você mesmo preparou. Minhas outras dicas, né, relacionadas à comida e ainda muito relacionadas a coisas que foram abordadas no Cooked, são que voltou agora, por exemplo, a glorioso reality show que é o Masterchef. com os memes tudo do Twitter, e vai passar hoje, daqui
já
a pouco.
Já está passando agora, opa, então... E disseram que tem uma abertura nova.
Ui, tem que correr pra casa. O Masterchef é essa série maravilhosa, esses memes do Twitter maravilhosos. E uma abordagem que o Michael Pollan comenta logo no começo da série é que nunca se assistiu tanto reality show sobre comida, ou seja, que resgata essa coisa de, pô, é prazeroso ver alguém fazer comida ou produzir uma comida bela, mas ninguém Tipo, nunca se cozinhou tão pouco na história da humanidade. Ou seja, nunca tão pouca gente foi à cozinha cozinhar. O tempo médio de um americano que ele gasta, né, dentro de uma cozinha hoje é, assim, é o menor patamar da história. Então isso tem relação com tudo, assim. Tem relação com problemas de saúde, com sustentabilidade do planeta e tudo mais. Então, importante nessa história toda é pensar bastante no que você come... Porque sim, tem impacto. Obviamente, não vou bancar aqui o hipócrita falando, já mudei tudo na minha vida. Não é nada disso. Tipo, acho que assim, é uma preocupação para começar a ter, começar a pensar, ver assim, questões de desperdício, ver questões de, tipo, sei lá, pô, ir num desses lugares que desperdiçam muita comida para que você seja satisfeitão, tipo, mega, mega rodízio, esse tipo de coisa. E o mais importante, tipo, te dá esse prazer de voltar a resgatar coisas antigas e tudo mais. Eu já tinha muito desejo, por exemplo, de aprender a fazer minha própria cerveja, de aprender a fazer, né? Eu gosto muito de cozinhar, inclusive convido pessoas, às vezes, lá em casa para cozinhar. Já chamei.
A gente
já chamei.
Já a gente jamais.
Já prometi, inclusive, a época...
Isso nunca aconteceu.
A época, Vim. Jamais. A gente convida ele, aliás, ele não vai, né?
A gente convida ele, não vai, porque ele não frequenta certos bairros da cidade.
O que, cara? Fui ver o Oscar que eu não dava a mínima lá com o Merigo, pô. Que isso,
é verdade,
cara.
Isso foi mesmo.
Ó, e outra coisa, eu acho que assim, é importante que se resgate esse prazer assim, e eu tô montei uma experiência baseada nessa alegria que me deu de ver essa série mesmo, assim, nessa nova percepção que ela me ajudou até aí com essas questões. Eu estou tentando fazer meu próprio fermento biológico em casa. E esse experimento está sendo registrado no meu Snapchat.
Olha!
Ou seja, já não está mais lá, né? Uma hora dessas. E também eu tô colocando algumas coisas no Instagram, também fico tweetando, falando, pô, hoje deu certo, hoje não deu. Eu fiz uma primeira tentativa que, assim, deu muito errado, porque eu cometi vários erros, mas essa segunda tentativa tá andando muito bem. Significa que até o final desta semana, ou seja, quando este Braincast for ao ar, eu já vou poder fazer a minha primeira fornada de pães.
Você bota o negócio na geladeira até ele sair voando, é isso?
É,
quando ele se mexer...
Sabe aquela comida da família Adams? Isso, brinque com a comida, tal. É, quando ele fizer isso, significa que ele tá pronto, você pode...
Quando conseguir desviar do garfo, né?
Isso. Você pode, você tá pronto pra ser usado como fermento.
Entendi.
Não, eu tô fazendo esse experimento, eu acho bem legal. A New York Times, eles comentaram que a sourdough starter, né, que é o nome desse fermento em inglês, é o novo bicho de estimação da moda lá, que, assim, as pessoas estão criando fermento em casa, que é um bichinho mesmo, você tem que cuidar, você tem que ir vendo como tá o nível dele, tem que alimentar.
Tamagotchi.
Ele é um tamagotchi. E é bem interessante, assim. Eu tô fazendo essa experiência.
Então, quem quiser saber o resultado,
feliz.
Te segue no Snapchat.
É só ver o Snapchat
aí.
Luiz e Assuda, ou lá no Instagram também.
Tá bom.
Então, eu tô fazendo essa experiência
muito
aí
bem.
Do fermento.
Tá bom.
E é isso.
Aproveita e fala do Zing.
Cara, eu ia falar isso pra você agora, que eu esqueci de avisar. Então,
uma
Zing.
Nova apresentadora.
Eu vou falar assim, eu vou falar, cara, tem o último qual é a boa que eu esqueci. Ainda bem que você falou que não parece que eu sou um mala. Embora eu seja, de qualquer maneira. Então, Zing está entrando no volume 3, tá? Tem uma pequena mudança.
É o reboot, né? Você rebootou.
Não, é
série.
O seguinte, a Luciana, minha querida co-apresentadora, teve neném, tá? Então ela vai ficar de licença maternidade, vai por algum tempo, tempo indeterminado, o tempo que ela quiser. Nesse tempo que ela está fora, a minha querida outra amiga, Leila Germano, publicitária, está assumindo a missão de fazer o Zing comigo. Então, o episódio 29 já está no ar, não deixe de ouvir. E já estamos gravando o episódio da semana que vem, amanhã. Então, segunda-feira que vem já tem mais.
E quem
voltamos.
Quem está te interpretando lá?
Como assim?
Mudanças, tal? Novo elenco?
Ah, sim, é verdade. Entendi a piada. Não sei, eu estou pensando quem é que vai me substituir agora.
zing.b9.com.br.
Isso aí.
Certo? By Zack Snyder.
É isso, gente.
Beijo, gordo. Vamos comer que deu fome.
Tchau.
Tchau.
Falou.